Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Eu quero convidar você, sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois você pode compartilhar, pode escrever, falando como Deus falou, ministrou ao seu coração, fazendo o seu pedido ou também tirando suas dúvidas sobre algum trecho da Palavra de Deus. E é exatamente isso que o nosso irmão E.L.R., da cidade de Juquiá, no estado de São Paulo, fez ao enviar o seu e-mail com a seguinte mensagem. Bom dia, gostaria de saber como faço para ouvir os programas do Através da Bíblia, mais antigos. É possível ouvir os programas que falam sobre o início do livro de Isaías? Querido amigo, muito obrigado pelo seu interesse no programa e pelo seu desejo de aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Na verdade, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a estudarem ainda mais a Palavra de Deus e a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor, demonstrando ao mundo a realidade do Reino de Deus. Muito obrigado por suas palavras de incentivo, mas a notícia que devo dar a você necessita da sua compreensão. Atualmente ainda não podemos disponibilizar esse material, pois além dele ser inédito, ele está sendo trabalhado, formatado para uma futura publicação. Tão logo esteja disponível, avisaremos todos os ouvintes, pois graças a Deus muitos têm feito esse mesmo pedido. O que já temos preparado são os comentários de Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, Filipenses e Romanos. É só escrever para vendas@transmundial.com.br para saber como adquiri-los. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento sempre muito importante em nosso programa, quando buscamos a presença do Senhor para esses momentos em que vamos meditar na sua palavra. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto de estudarmos toda a Bíblia Sagrada. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante disso buscamos a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos também, Senhor, que tu nos dês forças para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo o texto dos capítulos 26, 27, 28 e 29 de Jeremias para as nossas reflexões. Vamos estudar por completo o trecho de Jeremias 26, 1 até 29, 32. Quando analisamos esses capítulos, percebemos que eles formam uma certa unidade dentro do livro. O tema dos 5 capítulos anteriores referia-se à certeza do juízo divino. Era uma mensagem dura, porém uma mensagem verdadeira, e apontava claramente, dizendo que as oportunidades já haviam se esgotado. Nesses 4 capítulos, 26 a 29, a atenção se dirige para o homem Jeremias, para o profeta Jeremias, pois ele foi o porta-voz de Deus para o seu povo. Foi Jeremias que foi chamado para profetizar o duro castigo que Judá receberia. Nos capítulos 21 a 25, capítulos anteriores, ficou claro que o cativeiro era inevitável. E agora, nesses capítulos que estudaremos hoje, se comprova que essa mensagem era real, era correta, porque ela vinha com a autoridade divina que o profeta precisava para proclamá-la. Diante das palavras contundentes do profeta, diante da mensagem divina através do homem de Deus, tivemos as mais diversas reações. Ao reagirem contra ou a favor da mensagem e do profeta, estavam, na verdade, reagindo contra ou a favor do próprio Deus. Então, o título para esses capítulos pode ser colocado da seguinte maneira: As reações à mensagem divina. As reações à mensagem divina. Sim, querido amigo, veja só, você mesmo ao ouvir esse programa reage de uma ou de outra maneira. São palavras que estamos trazendo diretamente da Bíblia e cada um de nós tem uma reação diante dessas mensagens que o Senhor nos traz. Qual tem sido a sua reação? Retrocedendo ao tempo do princípio do reinado de Joaquim, Jeremias nos recorda das suas palavras dirigidas ao povo nas portas do templo. Essas palavras já as estudamos nos capítulos 7 a 10 do seu livro, nesse livro de Jeremias. Esse registro é importante fazer, pois confirma através das experiências do próprio profeta a autenticidade da sua mensagem. Nos dias do Novo Testamento, você deve se lembrar, Paulo também teve que defender a sua autoridade da mesma maneira, dizendo que tinha recebido o Evangelho diretamente de Deus, conforme o capítulo 1 de Gálatas. Por não quererem ouvir a voz de Deus, por não quererem admitir que eram culpados, todos que ouviam as palavras de Deus através de Jeremias reagiam de modo descontrolado. Não reconheciam que a mensagem era de Jeremias, mas era, na verdade, uma mensagem do próprio Deus. E Deus, na sua mensagem, através do profeta, os condenava pelos seus descaminhos, pelos seus pecados. O princípio, então, que podemos extrair desse texto e que deve ser aplicado às nossas vidas pode ser sintetizado da seguinte maneira: todos somos desafiados a reagir adequadamente à mensagem divina, que é contundente e objetiva no seu conteúdo. Eu repito, esse é o princípio que podemos aplicar às nossas vidas diante do fato de que estamos ouvindo a cada momento mensagens da parte de Deus. Todos nós somos desafiados a reagir adequadamente à mensagem divina, que é contundente e objetiva no seu conteúdo. E nesses capítulos é possível constatarmos 7 reações dos que ouvem a mensagem divina. Em primeiro lugar, constata-se a reação irada dos que não aceitam a mensagem divina. Capítulo 26, versículos 1 a 11. Nesse sermão do templo, proferido por Jeremias, ele tinha recebido a ordem diretamente do Senhor para proclamá-lo às portas da casa de Deus. A essência da sua mensagem era o aviso que lhes dava da parte de Deus, e o aviso era muito específico. Se não ouvissem a sua mensagem, que era vinda diretamente de Deus, a cidade e o templo, tão querido por todos os judeus, se converteriam numa maldição diante de todas as nações. Jeremias pregou a mensagem a uma audiência composta por sacerdotes, profetas e todo o povo, conforme o versículo 7. E a reação? A reação foi violenta. Eles gritaram: certamente morrerás, certamente morrerás. Veja o versículo 8. Eles acusaram Jeremias de proclamar a condenação do templo e da cidade santa em nome de Deus. Versículo 9. E para eles, Jeremias estava cometendo uma grande blasfêmia. A reação, então, a essa mensagem contundente fez com que os príncipes, os sacerdotes e os profetas se reunissem e firmassem a sentença: esse homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos próprios ouvidos, conforme lemos no versículo 11. Mas por que tomaram essa decisão? Porque sempre é mais fácil arrumarmos um culpado do que admitirmos os nossos próprios erros, a nossa própria culpa. Esta é a reação daqueles que preferem ser enganados ao invés de ver a verdade sobre si mesmo. Em segundo lugar, constata-se a reação favorável dos que aceitam a mensagem divina. Capítulo 26, versículos 12 a 24. Nos versos 12 a 15, esses príncipes, sacerdotes, essas autoridades religiosas, permitiram que Jeremias se defendesse, e a sua defesa foi franca, foi concisa e teve uma dose de ousadia. Jeremias destacou 5 pontos. Sua autoridade vinha de Yahvé, versículos 12 e 15. Segundo, sua mensagem era um aviso, por isso profetizou contra aquela casa, o templo, nas portas do templo, versículo 12. Terceiro ponto, sua mensagem era um convite ao arrependimento. Mudem e melhorem os vossos caminhos e ouvi a voz de Deus, versículo 13. Quarto ponto na sua defesa, sua tranquilidade era tão grande e assim ele se entregou aos que estavam julgando, para que eles fizessem o que era mais reto e o que era mais justo para com ele mesmo. Jeremias, na verdade, sabia que eles poderiam até tocar no seu corpo, mas não poderiam tocar na sua alma, conforme o versículo 14. E em quinto lugar, Jeremias mostrou que as suas palavras eram um aviso. Se me matais, estarei lançando sobre vocês mesmos sangue inocente. Versículo 15. Na verdade, querido amigo, Jeremias mostrou sua autoridade e a sua coragem, todas elas vindas do Senhor. Diante disso, o veredito dos príncipes foi taxativo e favorável. Jeremias não tinha incorrido em qualquer desvio, em qualquer erro que merecesse a pena de morte. E esse veredito foi compartilhado por alguns anciãos que relembraram corretamente a experiência que teve o rei Ezequias há um século atrás, quando tinha ouvido e não matou o profeta Miqueias, que também trouxe uma mensagem de julgamento e condenação. Agora, deve-se notar aqui que, ao reconhecerem a autoridade divina de Jeremias, ao invés da liderança de Judá iniciar uma mudança de caminho, voltando-se para o Senhor, eles continuaram no pecado. Continuaram se afastando do Senhor. Triste decisão dos líderes de uma nação, dos líderes do povo de Deus. Mesmo tendo ali o profeta divino, não quiseram quebrantar-se. Nos versos 20 a 24, aprendemos duas lições sobre os profetas ou sobre os verdadeiros mensageiros do Senhor. Primeiro, o profeta, o verdadeiro mensageiro do Senhor, tem garantida a sua imunidade pelo seu testemunho, como foi o caso do profeta Miqueias. Na verdade, querido amigo, o nosso testemunho deve ser autentificado com as nossas vidas. Segunda lição, o profeta, o mensageiro do Senhor, pode sofrer o martírio, pode morrer, se assim Deus considerar que o seu tempo tenha chegado, como foi o caso do profeta Urias, mencionado nesses versículos. Será que estamos dispostos a nos submeter a essa avaliação? Você tem segurança no seu comportamento? Você tem segurança nos planos de Deus para a sua vida? São perguntas que só você pode responder. Em terceiro lugar, constata-se a reação à sentença condenatória contra as nações pagãs. Capítulo 27, 1 a 11. É interessante percebermos como todos querem fugir da disciplina do Senhor. Então, veja só. Esse texto nos diz que embaixadores dos reinos vizinhos de Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, todos eles foram até Zedequias, rei de Judá, para tentar estabelecer uma coalizão contra o crescente poderio da Babilônia. Tentavam escapar do juízo divino. Mas assim como Deus usou Jeremias para falar a Judá, Deus usaria o seu profeta para falar às nações gentias. Dramaticamente, Jeremias deveria fazer 5 jugos. É, aquela peça que vai no pescoço do gado, indicando que ele está domado, indicando que ele está submisso àquele que está dirigindo. Esses jugos deveriam ser enviados aos reis dessas nações para que entendesse que deveriam se submeter à Babilônia. A mensagem era bem clara. Deus é soberano por ser o Criador de todas as nações. Deus, em sua soberania, tinha decidido que Nabucodonosor, o seu servo, seria usado para trazer a sua disciplina sobre todas as nações. Deus, em sua soberania, avisava que seguir os falsos profetas e crer nas mentiras era desaconselhável. Submeterem-se à Babilônia, pelo menos, lhes asseguraria uma existência pacífica. Em quarto lugar, constata-se a reação do povo de Deus para que se submeta ao inimigo. Versículos 12 a 22 do capítulo 27. Nos versos 12 a 15, bem no início desse parágrafo, Judá também foi exortada. Ou se submeteriam à Babilônia e viveriam em paz, ou resistiriam à invasão e seriam exterminados. Nos versos 16 a 22, encontramos então um relato dos utensílios da casa do Senhor sendo levados pelos babilônios. E aqui Jeremias se confronta novamente com seus opositores, os falsos profetas. Eles tinham proclamado que os utensílios que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia na primeira invasão, em 605, logo seriam devolvidos. Mas Jeremias avisou que aquelas palavras eram palavras mentirosas e enganadoras. Jeremias apelava, então, mostrando que não tinha sentido ficarem resistindo, colocando a cidade em risco. O melhor a fazer, o conselho de Deus, é que não resistissem e se submetessem à Babilônia. Jeremias mostraria, comprovaria a sua autoridade, demonstrando que os utensílios levados só voltariam a Jerusalém e ao templo de Deus no tempo de Deus. Querido amigo, não é prudente nos aventurarmos tentando escapar da disciplina do Senhor. Só Ele sabe quanto devemos sofrer para sermos novamente um vaso útil em Suas mãos. Em quinto lugar, constata-se a reação dos falsos profetas que não aceitavam a mensagem divina. Veja os versículos 1 a 17 do capítulo 28, que na verdade é todo o capítulo. Em resumo, esse capítulo nos diz o seguinte: quando recusamos a mensagem divina, podemos estar certos de que o castigo virá. O povo tinha esperado até mesmo a destruição da cidade santa para ser convencido qual dos profetas falava a verdade. Se Jeremias ou seus oponentes. Porém, Deus lhes dava uma demonstração imediata dessa prova. Deus assinalou um falso profeta, Ananias de Gibeon, o qual foi publicamente condenado a morrer por suas falsas profecias. Ananias lhes profetizou falsa paz. Esse conhecia o poder da Babilônia porque Nabucodonosor tinha provado esse poder ao tomar cativos os outros reis de Israel, junto com muita gente. E também tinha levado os utensílios do templo naquela primeira deportação. Porém, Ananias profetizou publicamente a mentira de que dentro de poucos anos o poder da Babilônia seria destruído e os cativos de Judá voltariam. Ah, aí Jeremias o desafiou abertamente, reconhecendo o atrativo e a mensagem otimista, porém, recordando que essa mensagem era mentirosa. Ananias se opôs ao terrível desafio de Jeremias. E aí foi julgado e condenado. Então Deus, desejando pôr em evidência e expor o falso profeta que havia interpretado mal a sua palavra, enviou o verdadeiro profeta Ananias com duas mensagens: as barras de madeiras rotas seriam trocadas por barras de ferro. Veja o versículo 13 do capítulo 28. E Ananias morreria antes de terminar o ano, por haver se rebelado contra a palavra de Deus. Querido amigo, quando recusamos a mensagem divina, podemos estar certos de que o castigo virá. Em sexto lugar, constata-se a reação à dupla mensagem divina dirigida ao seu povo. É interessante percebermos, nesse capítulo 29, que temos aqui uma troca de cartas entre o povo que estava já na Babilônia e os profetas, o profeta Jeremias, que ainda estava em Jerusalém. Na verdade, o povo de Israel já estava há algum tempo no cativeiro e certamente havia uma preocupação, havia uma pergunta geral sendo feita sobre o que aconteceria no futuro. Deus já havia avisado que eles ficariam no cativeiro durante 70 anos. Apenas 4 anos tinham se passado e todos estavam ansiosos em saber o que aconteceria no futuro. Então, nesse meio tempo, nessa situação, acontecem essas correspondências entre Jerusalém e Babilônia. Nesses versos do capítulo 29, 1 a 23, temos a primeira carta de Jerusalém para a Babilônia, escrita por Jeremias. E Jeremias tinha duas funções nessa carta. Ele deveria edificar os irmãos judeus que estavam já na Babilônia, veja do versículo 4 em diante, mas também ele deveria condenar aqueles que tinham feito o povo de Deus pecar. Veja nos versículos 15 em diante. Era uma carta séria, mensagem de Deus para o povo, constatando o pecado do povo, mas também demonstrando que tempos viriam de melhoria, de bênção, de restauração. Por isso, em sétimo lugar, constata-se a reação daqueles que ouviram a mensagem de Deus, que tentavam calar o verdadeiro mensageiro de Deus, mas se percebe também uma reação positiva da parte de Deus em favor do seu servo. Nos versículos 24 a 32 do capítulo 29, terminamos assim o nosso estudo. Temos aqui, nos versículos 24 a 29, a carta de Semaías. Ele escreveu da Babilônia, tentando fazer silenciar Jeremias. Mas, nos versículos 30 a 32, veio novamente a palavra do Senhor a Jeremias, e Deus é claro em dizer: assim diz o Senhor acerca de Semaías: porquanto Semaías os profetizou, não havendo eu o enviado, e fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre esse povo, e não verá o bem que eu hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Querido amigo, constata-se então que a reação para se tentar fazer calar aquele que proclama a boa mensagem divina, não tem efeito. Deus vem para cumprir, para fazer cumprir a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condições de reagirmos adequadamente às mensagens divinas que nós ouvimos. Querido amigo, um grande abraço e que Deus o abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado fez